Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Seção 10. Amor pelos errantes e tentados. Capítulo 41. O amor de Deus pelo pecador. O céu e o coração do homem. Ao mesmo tempo em que Cristo revela o céu ao homem, a vida que ele transmite abre o coração do homem ao céu. O pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói no coração humano tanto o desejo como a capacidade de o conhecer. É a missão de Cristo desfazer toda esta obra do mal. Tem ele poder para fortalecer e restaurar as faculdades paralisadas pelo pecado, a mente obscurecida, a vontade pervertida. Ele nos abre as riquezas do universo, e por ele nos é comunicada a capacidade de discernir estes tesouros e nos apoderar deles. Jesus conhece cada indivíduo. Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante nossas fraquezas. Conhece-nos a todos por nome. Sabe até a casa em que moramos, o nome de cada um dos moradores. Tem por vezes dado instruções a seus servos para irem a determinada rua em certa cidade, a uma casa designada, a fim de encontrar uma de suas ovelhas. Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fora ela a única por quem o Salvador houvesse morrido. As dores de cada uma lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Veio para atrair a si todos os homens. Ordena-lhes, segue-me. E seu espírito lhes comove o coração, atraindo-os para ele. Muitos recusam ser atraídos. Jesus sabe quem são. Sabe igualmente quais os que lhe escutam de boa vontade ao chamado e estão prontos a colocar-se sob seu pastoral cuidado. Diz ele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. João capítulo 10, versos 14 e 16. Cuida de cada uma, como se não houvesse nenhuma outra na face da terra. Possessão demoníaca 7 vezes repreendida. Maria fora considerada grande pecadora, mas Cristo sabia as circunstâncias que lhe tinham moldado a vida. Poderia ter acabado com sua esperança, mas não o fez. Fora ele que a erguera do desespero e da ruína. 7 vezes ouvira ela sua repreensão aos demônios que lhe dominavam o coração e a mente. Ouvira-lhe o forte clamor ao Pai em benefício dela. Sabia quão ofensivo é o pecado à sua imaculada pureza e em sua força vencera. A transformação de Maria. Quando aos olhos humanos seu caso parecia desesperado, Cristo viu em Maria aptidões para o bem. Viu os melhores traços de seu caráter. O plano da redenção dotou a humanidade de grandes possibilidades, e em Maria se deviam as mesmas realizar. Mediante sua graça, tornou-se participante da natureza divina. Aquela que caíra e cuja mente fora a habitação de demônios, chegara bem perto do Salvador em associação e serviço. Foi Maria que se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento e banhou seus pés com as próprias lágrimas. Achou-se junto à cruz e o seguiu ao sepulcro. Foi a primeira junto ao sepulcro depois da ressurreição. A primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Quanto maior o pecado, maior a necessidade de Jesus. Jesus conhece as circunstâncias de toda a alma. Você pode dizer, sou pecador, muito pecador. Talvez o seja, mas quanto pior você for, tanto mais necessita de Jesus. Ele não repele nenhuma criatura que chora contrita. Não diz a ninguém tudo quanto poderia revelar, mas manda a toda a alma tremente que tenha ânimo. Perdoará abundantemente todos quantos a ele forem em busca de perdão e restauração. Cristo poderia comissionar os anjos do céu para derramar as taças de sua ira sobre nosso mundo, a fim de destruir a todos quantos estão cheios de ódio contra Deus. Poderia apagar essa mancha negra do seu universo, mas assim não faz. Acha-se hoje ante o altar de incenso, apresentando perante Deus as orações dos que desejam seu auxílio. As almas que a ele se volvem em busca de refúgio, Cristo erguerá acima da acusação e da contenda das línguas. Nenhum homem ou anjo mau pode incriminar a essas almas. Cristo as liga à sua própria natureza humano-divina. Acham-se ao lado daquele que tomou sobre si os pecados, na luz que procede do trono divino. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Ajudador que nunca falha. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa a seus olhos do que todo o mundo. O Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única alma fosse salva no seu reino. Jamais abandonará uma pessoa por quem morreu. A menos que seus seguidores o queiram deixar, ele os há de segurar firmemente. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz dizendo: não temas, eu sou contigo. Isaías 41, verso 10. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Suportei as suas dores, experimentei as suas lutas, enfrentei as suas tentações. Conheço as suas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não pensem que estão perdidos e abandonados. Ainda que sua dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhem para mim e vivam. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías 54, 10. Ódio pelo pecado, amor aos pecadores. Jesus se ergueu e, olhando para a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, versos 10 e 11. A mulher estivera toda curvada, possuída de temor diante de Jesus. Suas palavras: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, haviam-lhe soado qual sentença de morte. Não ousava levantar os olhos para o rosto do Salvador, mas aguardava em silêncio a condenação. Atônita, viu os acusadores partirem mudos e confundidos. Então chegaram-lhe aos ouvidos as palavras de esperança: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, verso 11. Comoveu-se-lhe o coração e ela se atirou aos pés de Jesus, soluçando em seu reconhecido amor e confessando com amargo pranto seus pecados. Início de uma nova vida. Isto foi para ela o início de uma nova vida, vida de pureza e paz, devotada ao serviço de Deus. No reerguimento dessa alma caída, operou Jesus um milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. Curou a moléstia espiritual que traz a morte eterna. Essa arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Em seu ato de perdoar a essa mulher e animá-la a viver vida melhor, resplandece na beleza da perfeita justiça o caráter de Jesus. Conquanto não use de paliativos com o pecado, nem diminua o sentimento de culpa, procura não condenar, mas salvar. O mundo não tinha senão desprezo e zombaria para essa transviada mulher, mas Jesus profere palavras de conforto e esperança. O inocente se compadece da fraqueza da pecadora e estende-lhe a mão pronta a ajudar. Ao passo que os fariseus hipócritas denunciam, Jesus lhe recomenda: vai-te e não peques mais. João 8, verso 11. O amor cristão é brando em censurar. Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando-o sem advertência prosseguir em sua degradante carreira. Os que são mais prontos a acusar os outros e zelosos em os levar à justiça são frequentemente em sua própria vida mais culpados do que eles. Os homens aborrecem o pecador ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem. O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na vereda da santidade e nela firmar-lhe os pés. Jesus, amigo dos pecadores. Gostaria de chamar a atenção de vocês para as preciosas promessas da palavra de Deus. Nem todos os filhos de Deus possuem a mesma capacidade, o mesmo temperamento, a mesma confiança e ousadia. Sinto-me contente, entretanto, de que nossos sentimentos não sejam evidência de que não somos filhos de Deus. O inimigo tentará você a pensar que praticou coisas que a separaram de Deus e de que ele não mais a ama. Mas nosso Senhor ainda nos ama, sim, e podemos ter certeza disso pelas palavras que ele registrou exatamente para casos como o seu. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João 2, verso 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Pois bem, minha querida irmã, tenho evidências de que Deus a ama. O precioso Salvador que deu a vida por você não a afugentará de si porque você é tentada e porque em sua fraqueza possa ter sido vencida. Ele ainda a ama. Pedro negou o seu Senhor na hora da provação, mas Jesus não abandonou seu pobre discípulo. Embora Pedro odiasse a si mesmo, o Senhor o amava. E após a ressurreição, chamou-o pelo nome e lhe enviou uma mensagem amorosa. Oh, quão bondoso, amável e compassivo Salvador o nosso! Ele nos ama, mesmo que erremos. Doces promessas divinas. Pois bem, não coloque a si mesmo fora dos braços do amoroso Salvador, mas repouse confiantemente em fé. Ele a ama, cuida de você. Ele a está abençoando e lhe dará sua paz e graça. Ele lhe diz: seus pecados estão perdoados. Mateus 9, verso 2. Poderá sentir-se deprimida em virtude de enfermidades físicas, mas isso não é evidência de que o Senhor não esteja diariamente atuando em seu favor. Ele lhe perdoará e abundantemente. Reúna para sua alma as doces promessas de Deus. Jesus é o seu constante e infalível amigo e deseja que você confie nele. Deus está trabalhando e Satanás também está. Este deseja desviar sua mente do poderoso ajudador e fixá-la na degradação de sua alma, fazendo-a sentir que todas as suas faculdades foram esbanjadas e Deus desonrado. Desvie os olhos de si mesma e contemple a perfeição de Cristo. A justiça de Cristo por nós. Não podemos produzir a justiça por nós mesmos. Cristo possui em suas mãos as vestes puras da justiça e as colocará sobre nós. Falar-nos-á doces palavras de perdão e promessa. Apresenta à nossa alma sedenta as fontes de águas vivas pelas quais poderemos ser refrigerados. Suplica que venhamos a Ele com todos os nossos fardos, nossas preocupações, e assegura-nos que encontraremos descanso. Portanto, se viermos a Ele, temos de crer que Ele nos fala de perdão e necessitamos demonstrar fé ao repousarmos em seu amor. O coração comove-se com tudo o que é suave, puro e santo. Elevadas ambições, santas alegrias, motivos enobrecedores, cativantes simpatias e o auxílio necessário. Oferta de perdão gratuito. Jesus vê as culpas do passado e fala de perdão. Não devemos desonrá-lo duvidando de seu amor. Este sentimento de culpabilidade deve ser depositado junto à cruz do Calvário. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Então Jesus diz: deposite tudo sobre mim. Assumirei os seus pecados. Dar-lhe-ei paz. Não exclua por mais tempo o seu respeito próprio, pois eu a comprei ao preço de meu próprio sangue. Você é minha. Fortalecerei a sua vontade enfraquecida. Removerei o seu remorso pelo pecado. Volva então o seu agradecido coração tremente de incerteza para ele e apegue-se à esperança colocada diante de você. Deus aceita seu coração quebrantado e contrito e lhe oferece gratuito perdão. Oferece-se para adotá-la em sua família, com sua graça pronta a auxiliá-la em suas fraquezas. E o amorável Salvador a conduzirá passo a passo, ao você colocar sua mão na dele, permitindo que ele a conduza. Pesquise as preciosas promessas de Deus. Se Satanás lança ameaças à sua mente, fuja delas e apegue-se às promessas, permitindo que sua alma seja confortada pelo brilho das mesmas. A nuvem é por si mesma escura, mas quando preenchida com a luz, adquire o brilho do ouro, pois a glória de Deus sobre ela está. Possa o Senhor abençoá-la com estas poucas palavras que Ele me inspirou a escrever. Objetos do amorável interesse de Deus. O Senhor Deus, por intermédio de Jesus Cristo, estende o dia todo a mão em um convite aos pecadores e caídos. A todos receberá. Dá as boas-vindas a todos. É sua glória perdoar ao maior dos pecadores. Ele tomará presa ao valente, libertará o cativo, tirará do fogo o tição. Baixará a áurea cadeia de sua misericórdia às mais baixas profundezas da ruína humana e erguerá a degradada alma contaminada pelo pecado. Toda criatura humana é objeto de amoroso interesse por parte daquele que deu a vida, a fim de reconduzir os homens a Deus. Almas culpadas e indefesas, sujeitas a ser destruídas pelos ardis e astúcias de Satanás, são cuidadas como a ovelha do rebanho o é pelo pastor.